Boa noite. Começamos hoje, no dia 28 de agosto, mais uma sessão plenária, nessa segunda-feira fria. Então, damos por aberta a nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de agosto de 2023. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Lincoln Orlando Lopes Pontes.
Ausência justificada.
Nidiane Amorim Loureiro, presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Iodomar Xavier da Costa.
Presente.
Romain Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteira Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva.
O chamado de Mateus. E Jesus, passando dali, viu um homem que estava sentado no posto da alfândega, o qual se chamava Mateus, e disse-lhe: segue-me. Levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, eis que muitos dos publicanos e pecadores que tinham vindo sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus viram isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Nedilândia Amorim Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 39/2023. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20:30, às 20:30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Lincoln Leandro Lopes Ponte, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, com ausência justificada dos vereadores Jorge Luiz Ritter Penteado e Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedido a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 038/2023 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores e colocamos em votação a ata da última terça-feira. Ata ordinária número 039 de 2023. Como nenhum vereador se manifestou, a ata está aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente com o secretário Nedilândia Amorim Loureiro.
Projeto de lei número 037/2023 altera os artigos 1 e 2 da lei municipal número 973 de 9 de maio de 2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir o imóvel público mediante a doação e associação de pais e amigos decepcionais à PAE. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 037/2023, que altera os artigos 1 e 2 da lei municipal número 973 de 9 de maio de 2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante a doação e a associação de pais e amigos excepcionais à PAI, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Anteciosamente, Fabiana Zog-Roig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento número 015/2023, São José Norte, 28 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-los, depois de ouvir o doutor plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que proceda através da Defesa Civil com aquisição para que fique à disposição da comunidade de telhas, fibras, cimento, onduladas, 6 milímetros. Justificativa em plenário. Vereador Luiz Galtério. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação número 007/2023. Senhor presidente, apresente a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o doutor plenário, apresente indicação a ser encaminhada à Prefeitura Municipal para que seja feita recalçamento na Rua General Osório, trecho que compreende a Rua Saturnino de Souza Velho e Marcos de Miranda Armando. Segue foto em anexo. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação. Senhor presidente, apresento a vossa excelentíssima, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvir o doutor plenário, apresente indicação a ser encaminhada à Prefeitura Municipal para que seja feito aterro e nivelamento na Travessa 2, Barro e Veneza, trecho entre a residência número 88 ao 186. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira.
Esgotado o expediente.
Esgotado o expediente, passamos para a ordem do dia.
Câmara Municipal de São José do Norte, gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Indicação 003/2023. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvir o douto plenário indicar ao Poder Executivo Municipal que seja colocado iluminação na estrada da praia, pois com o calçamento e a calçada bem avançada aumentou muito o trajeto de pedestre e ciclista na via. Justificativa em plenário. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, sobre a indicação número 03/2023.
Senhora presidente, vereadora Vanessa, senhores colegas vereadores, assistência, que nos honra a sua presença, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos ouve também pelo Face, nos ouve, nos vê pelo Facebook. Esse é um trabalho que a gente, esse dia, alguém ia passando por ali de noite e nos colocou, né, que era a importância, né, e realmente nós constatemos realmente que a iluminação hoje na Estrada da Praia será importante demais. A gente sabe que hoje, agora tem calçamento, né, por toda a estrada. E realmente, hoje a gente sabe que muitas famílias já moram lá na Praia do Oceano, lá na Marumbi, lá na Vila dos Pescadores. Tem muitos moradores que já moram direto, né? E muitos aí podem querer, muitos, embora sendo de carro, não, até que não faz falta, mas muitos andam muito de bicicleta, até de a pé, né? Realmente hoje, além de ter o calçamento, tem a calça, feito a calçada também sobre o lado. Então, acho que a importância da iluminação ali será muito importante, né? Então, foi um trabalho pedido da comunidade e e certeza que o Executivo irá atender, porque a importância é muito grande, realmente estamos chegando próximo aí o veraneio, é onde já tem a presença de nossa, nós temos uma linda praia, onde temos que para oferecer para os turistas, né? E realmente tiver uma iluminação por todo aquele trecho ali, vai ficar muito melhor. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra sobre a indicação número 03 de 2023, Cristino de Matos Azevedo, está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, Luiz Galtieri.
Palavra, presidente, em exercício, essa noite, vereador proponente da matéria. Esse é um tema que eu tenho batalhado há bastante tempo, inclusive acho que tem matéria, né, que já tramitou na casa esse ano, mas não é prejuízo para a sua matéria, colega vereador, porque nós precisamos fortalecer essa luta, que é uma luta pela segurança pública também. As pessoas que caminham para o nosso balneário, no verão a gente vê pessoas caminhando até durante a noite, vindo da praia. E é um trecho onde as pessoas estão fazendo caminhada, andam de bicicleta, fazem exercícios e se deslocam também para o trabalho de bicicleta. Né? Então, nesse sentido, precisa avançar, andar mais rápido a conclusão da faixa de pedestres, né, junto ao calçamento, e a gente possa, com a iluminação pública, tanto na estrada da praia quanto na Interpraias, né, garantir um pouco mais de segurança pública ali para os moradores e para quem transita. E também para aquele trecho que leva até o Estaleiro EBR, né, que é também a estrada que vai para a praia, bifurcação para a Barra na Rótula, mas que, com iluminação ali, garante um pouco mais de segurança a quem transita, trabalhadores do Estaleiro que estão transitando ali diariamente. Então, colega vereador Cristino, é uma proposição que vai ao encontro, né, de um movimento que há na sociedade para que haja uma infraestrutura mais adequada ali, seja para a circulação de pedestres, de bicicleta, e seja para a visibilidade com segurança pública para quem anda num veículo sem farol ou com farol de baixo alcance, que é o que usa o ciclista. Então, nesse sentido, tomara que seja acolhido pelo Poder Executivo e assim possa ser implementado o quanto antes.
Bom, devido a não poder entrarmos com indicações ou requerimentos no mesmo ano, né, amanhã estaremos verificando com a secretaria, tá, para ver se a indicação é igual à que o vereador Luiz acabou de falar. Tá? Então, a gente amanhã vai verificar a indicação do vereador Cristina de Matos Azevedo. Vamos para a próxima.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento 012/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente placas de sinalização na rua Fernando Branco Machado, esquina com a rua Frei Norberto Sogari. Justificativa em plenário. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Senhora presidenta, senhores.
Com a palavra, sobre o requerimento número 012 de 2023, o vereador proponente, Cristino de Matos Azevedo.
Já tem um pouco. Senhora presidenta, senhora vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência, os ouvintes que nos honram nesse momento, nos ouvindo e nos escutando. Esse é um trabalho, simples e é importante, que foi no momento que passavam uns veículos, né, e realmente quase que fecharam um no outro naquele momento, e na hora que ia passando aí, vereador, e aí? Quem é? Aí eu digo, quem é que, se acontecesse a batida naquele momento, não sabia quem seria o culpado, porque não tem a sinalização, uma placa de paros naquela rua. Então, acho que com certeza o secretário Jonas irá atender esse trabalho, e é importante, né, para que não venha daqui a pouco acontecer um acidente, né, por falta de uma sinalização. Então, eu peço assim, apenas é um pedido simples, que peço aprovação dos colegas. Muito obrigado.
O requerimento número 012 de 2023, o gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, está em aberta a palavra para os senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Está aprovado o requerimento número 012 de 2023 do gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Aprovado por unanimidade.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 013/2023. Senhorita senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente que seja feita a manutenção da Avenida Presidente Vargas no trecho entre o Mercado Altas Horas até a Rua Marechal Deodoro. Justificativa em plenário. Vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Acho que também tem um trabalho disso aí. Eu acho que eu tenho um trabalho nesse mesmo ano da Rua Presidente Vargas.
Vamos. Se tem o trabalho...
Tá, então, vamos verificar amanhã com a secretaria, tá? Com a direção da secretaria, para ver se o trabalho está duplicado, tá? Então, amanhã, vamos fazer a verificação dos dois trabalhos, vereador Cristino. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais.
Eu não vou me manifestar, senhora presidente. Com a permissão de Vossa Excelência, eu me retiro do recinto.
Permitida a retirada. Então, com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Alô, conectou. Obrigado, vereadora Vanessa, presidente. Trazendo boas novas, né, colega vereador Penteado. Vamos fazer uso da palavra na noite de hoje, cumprimentando todos os colegas vereadores, trabalhadores da casa, assistência aqui presente nessa noite, né, uma noite fria. Depois que o sol chegou no horizonte, colega Irandi, a sensação que eu tive é que a geladeira estava de porta aberta, né, porque começou a esfriar bastante, vim desprevenido, sem um casaco quente para a cidade hoje. Mas muito boa noite, comunidade que nos acompanha de suas casas, aí pelo Facebook, pelas ondas da rádio. Essa noite, segunda-feira, finalizando, né, estamos finalzinho do mês. Está tendo um seminário de pesca, né, importante em Rio Grande, tratando de temas da pesca artesanal. Pescadoras e pescadores tiveram interesse, importante se informar do cronograma, do calendário, para que a gente possa ter uma ampla participação nesses eventos. Né? Acho que o colega vereador Irandi, enquanto presidente da colônia, também vai fazer, né, um informe nesse sentido. Eu quero aqui hoje, por gentileza, colega vereador Ronei, bota para contar meu tempo. Eu não vou usar os 15 minutos. Tá, obrigado. Bom, tem um pedido nosso tramitando aqui na casa, vai a votação amanhã, que, em síntese, é para que a Defesa Civil possa fornecer também telhas do gomo alto, né? Porque tem fornecido aquelas telinhas do gomo baixo, que são as telhas mais simples, mas que são incompatíveis com muitas das casas. As pedras que caíram quebraram telha de gomo alto também, né? Principalmente na região da Olaria, ali, onde houve muitos danos naquelas moradias, teve galpão destelhado. Teve doação de telha que foi insuficiente para cobrir as casas, que a Defesa Civil possa voltar lá e rever com o pessoal, né? Tem casa que faltou pouca telha, mas para além das que foram fornecidas. Mas ficou a minha interpretação de que o município tem que dispor das duas, porque o telhado é incompatível. O telhado é incompatível tu dar cobertura com telhas diferentes, de diferentes formas, né? Então, é esse o pedido que nós vamos votar amanhã. Me preocupa muito a situação do asfalto do entorno do estaleiro EBR, que já causou acidentes fatais ali, né, logo da sua inauguração, do seu recebimento pelo município, como uma obra adequada, foi recebida como uma obra adequada, mas nós sabemos e podemos ver e constatar que foi um asfalto de baixa qualidade, com pouca camada, pouca espessura de asfalto, e que vem dando manutenção sistematicamente, né? Infelizmente, o município recebeu como adequado o que é inadequado. E, nesse sentido, tem que estar dando manutenção e precisa melhorar aquele trecho para que não ocorram mais fatores de risco, de acidente e de prejuízos materiais também, né? De danos e riscos à vida humana, mas também prejuízos materiais a quem transita ali, que, com certeza, muita gente deve estar dando em seco naquelas buraqueiras ali, que, quando chove, sempre abre buraco e reabre, enfim, tem que dar jeito naquela situação. Não sei se o acidente dessa noite passada teve relação com a buraqueira, talvez não, né, mas fico alerta para que o município dê prioridade para essas questões. Tem outra situação em relação a nossas estradas, que as pontes, né, lá no Inhame e Ponta do Mato, já tramitei aqui na casa pedido para manutenção, né, a ponte de concreto está com uma cratera, né, e durante muito tempo, já há bastante tempo, é uma ponte de concreto, uma ponte antiga, né, é forte por ser de concreto, mas é uma ponte antiga, e que os moradores estão reiterando a mim, né, a necessidade do município intervir ali com recuperação daquela ponte. Assim como outras demais pontilhões que tem no Inhame, que precisam de manutenção, e aqui fico alerta para que a equipe da Secretaria de Obras, né, dê a devida atenção e vá à localidade, a essas localidades próximas, né, fazer o... Acho que já conhecem, porque já faz tanto tempo que está degradado, que conhecem o problema. Então, que se mobilize para fazer, né, a recuperação desses trechos. Por fim, avançando na minha fala da noite de hoje, quero tratar de um assunto que me traz tamanha alegria. Né? Hoje recebi, em São José do Norte, o deputado Alexandre Lindemeyer, e viemos trazer para o Hospital Municipal um ofício com o cadastramento de uma emenda no valor de R$1 milhão para o Hospital Municipal de Custeio, que vai servir muito para que o serviço prestado, né, tratando de recursos humanos, seja bem prestado, né, e que se tenha insumos e materiais de consumo para o hospital, né, e investimentos adequados em materiais adequado para que o serviço seja melhorado, seja continuado e melhorado. Eu digo continuado porque, infelizmente, o governo do Estado está reduzindo quase pela metade o repasse que tinha para essa casa de saúde, que é a nossa maior casa de saúde do município. E para tentar, né, contribuir com a saúde pública de São José do Norte, que precisa melhorar muito, né, nos ESFs, no encaminhamento, na celeridade com exames eletivos, né, com diagnóstico, que a gente possa melhorar muito a qualidade do serviço prestado nessa política pública, que, dentro do SUS, que é o maior programa de saúde pública da América Latina e um dos maiores do mundo, que precisa ser melhorado e aprimorado sistematicamente, desde o âmbito federal até nos municípios onde a vida acontece e onde boa parte dos investimentos é feita. Então, que a gente possa ter cada vez mais garantia de que os recursos estão sendo bem aplicados, né, para que a comunidade se sinta melhor assistida. Quem paga previdência social uma vida inteira, né, para pessoas que têm problemas de saúde, quem tem familiares com problemas de saúde graves, precisa de um hospital num município como o nosso, que é um município, de certa forma, ainda isolado geograficamente, né, que não temos a alta complexidade como garantia para o acolhimento. Ainda teve, outro dia, um amigo da comunidade aqui, empresário, teve um ataque cardíaco e demorou muito a atravessar as águas para que o atendimento cardíaco fosse feito lá de lá. Né? Então, é nesse sentido que nós precisamos melhorar muito a qualidade do serviço e a infraestrutura, para que São José do Norte possa se tornar, sim, a referência que a gente espera para os municípios de Tavares e Mostardas, para que a gente possa, no futuro, reabrir a maternidade do município, mas ampliando o leito e garantindo que o cidadão e a cidadã nortense tenham o direito retornado, né, o direito cidadão retornado para o tanto que se paga de imposto, né, no Brasil e em São José do Norte. Então, nesse sentido, R$1 milhão para a nossa Casa de Saúde. Eu fico muito feliz dessa luta, né, que, conversando com o deputado Alexandre, eu dei como prioridade a gente levar investimentos para a área da saúde, né, e, principalmente, levantando a nossa Casa de Saúde, que é o Hospital Municipal. Vale mencionar também que o governo federal destinou 286 mil para a Secretaria Municipal de Saúde pagar o piso da enfermagem. E isso é um debate, esse é um debate que toda a classe que trabalha com a enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que trabalham fazendo acontecer o SUS, né, e os setores periféricos ao SUS possam ter a garantia de salário digno. Então, acho que esse recurso destinado para o hospital e esse recurso destinado para a Secretaria de Saúde, que vai contemplar os servidores que estão vinculados diretamente ao erário municipal, não terceirizados ou não subsidiários, como é o caso do Hospital Municipal, que é gerido atualmente pelo IB Saúde, esses profissionais possam ter o seu direito garantido ao piso, certo? Então, trabalhando nesse sentido, nosso mandato cumpre o compromisso com a comunidade em melhorar a política pública, independente de campo político, de quem está de que lado da arena de debate da política, mas o nosso compromisso é com a comunidade. E é isso que viemos, nosso tempo e energia de trabalho é gasto para melhorar a vida do povo. E é nesse sentido que eu encerro a minha fala na noite de hoje, né, compartilhando com os demais colegas dessa sessão plenária de segunda-feira, e desejando uma boa noite a todos os colegas vereadores e a vereadora e a comunidade nortense como um todo. Fiquemos todos com Deus.
Com a palavra, vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Boa noite, presidência. Presidente em exercício, boa noite, vereador Ronei, vereador Irandi, vereador Luiz e vereador Ildomar. Começar pela essa noite hoje, um relato da viagem que nós fizemos a Porto Alegre na quarta-feira, dia 23, e retornamos dia 24. A convite do vice-prefeito Neromar, se desloquemos até a capital para fazer umas agendas que o vice-prefeito tinha e me convidou, e mais umas que eu tinha. No dia 23 de agosto, estivemos no Dyer com o diretor-geral, onde foi pedido um rodo compactador, no qual o município foi contemplado, através do deputado federal Marco Bialchi, que nos acompanhou, e lá tivemos êxito. No mesmo dia, estivemos acompanhados do secretário Giovanni Felten, secretário da Agricultura, o vice-prefeito Neromar, o secretário da Agricultura Josué e o diretor de obras Juninho, estivemos revisando as máquinas que serão doadas ao município através do deputado Márcio Bialchi e do nosso mandato. Logo após, tivemos no gabinete do deputado, onde fui recebido pela chefe de gabinete, Cristiane, a Cris, e lá tratemos sobre a possibilidade de doações de veículo através da Receita Federal para o município de São José do Norte, onde nós iremos fazer um levantamento e entregaremos a chefe de gabinete do deputado, onde ela irá entregar em mão, em Foz do Iguaçu, na Receita Federal, para nós ver se conseguimos algumas viaturas para a nossa cidade, para as secretarias que estão faltando. Então, e no dia 24 de agosto, estive na Metroplan para tratar sobre a licitação aquaviária entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande. E fui surpreendido pela declaração do diretor, que me informou que a empresa que é
dona do trajeto Rio Grande-São José do Norte, recebe um subsídio, porque esteve lá e disse que estava dando prejuízo e levou 8 meses para assinar um contrato emergencial. E ainda recebe um subsídio do governo do Estado para assinar o contrato emergencial. Fui movimente surpreendido que a referida empresa recebe um subsídio do Estado financeiro, alegando que sofre prejuízo financeiro com a travessia de lancha. Aí eu pedi o documento, esse cara de me mandar, porque não foi ainda, não tinha sido lançado no jornal oficial, no diário oficial, e ele disse depois que tivesse lançado, me mandaria o contrato que foi assinado. Mas é um absurdo. Além de fazer uma travessia precária, onde o nosso usuário é maltratado, e ela recebe um subsídio. Mas também fiquei faceiro, porque vi da boca do nosso vice-governador e do secretário que deu 6 meses para fazer a nova licitação. E que coisa boa que vai sair essa licitação. Que ela vai sentir saudade de se perder essa travessia. Ela já mudou o discurso lá, porque ela tinha alguma outra coisa lá em Santa Catarina e parece que deu para trás. E que me surpreendeu, que o diretor me disse, que o EBR esteve em reunião lá na metropolitana e se interessa botar travessia de lancha. Que bom, quanto mais gente aparecer, vim da minha agenda satisfeita e vou sempre... Sempre vou tocar nesse assunto, sempre vou pressionar. E vou pressionar, daqui a mais 1 mês ou 2 meses, estarei lá de novo incomodando, cobrando a licitação que saia imediatamente, que deixe uma regração a essa travessia, que cumpra aquilo que for determinado dentro da licitação. No dia 24 de agosto também, teria uma agenda com a secretária Anitta, da Secretaria de Saúde do Estado, o qual iria tratar sobre uma possível doação de ambulância para São José do Norte. Mas a secretária teve um imprevisto de saúde e não pôde me receber, mas marcou outra data e nós iremos lá. Bem recebido pela sua assessoria, me pediu desculpa. E nós temos, sim, que andar atrás de ambulância, mais para o hospital, porque nós temos mal de ambulância. Agora mesmo, aquele dia, aconteceu um problema com o empresário Duda e nós não tínhamos ambulância precária para trazer a pessoa até a lancha. Então, nós temos, é um ponto que nós temos que tocar, é um ponto que nós temos que cobrar, porque é de interesse do município, temos que ter viatura em condições. E também tivemos lá, na secretaria do secretário Costela, que me afirmou que vai determinar aqui o Dyer que fica na Zona Sul para fazer a poda dos maricá, porque está muito perigoso. Mostrei ao secretário, ele me atendeu muito bem, secretário do MDB, vinculado ao deputado Marcos Bialchi, e ele deu a palavra dele que vai fazer a poda dos maricá. Eu espero que a palavra dele tenha sustentação e que venha fazer aquilo que é de interesse da nossa comunidade e das pessoas que usam essa estrada. Hoje virou uma carreta lá na curva da Marfisa, não sei se foi essa noite, mas eu acho que o motorista dormiu, porque está bem sinalizada, não tem buraco, não sei o que houve. Ou não conhece a nossa estrada, ou fez a curva, dormiu, diz o vereador Hildo. Então, só pode ter acontecido isso, porque eu passei na madrugada de sábado, eu e a minha família, e nós, está bem sinalizada. Como a gente viu um bate-boca aí no Facebook, que uma dizia que não tinha sinalização, que não tinha nada. Então, as pessoas não andam na estrada, elas não estão vendo. Está bem sinalizada lá na Marfisa. Quero dizer aos colegas vereadores, não sei se vai entrar amanhã esse PL que trata da propriedade da Fropal Pinos, não é Fropal, é Florestal Pinos, que é de grande interesse do município, alienação oneroso com inexigibilidade de licitação do imóvel, onde se encontra instalado a Florestal Pinos. O imóvel trata-se de um terreno cuja propriedade do município foi reconhecida nos atos do processo número 126/109-000549-2, ação de uso campeão. A Florestal Pinos ajuizou a ação de uso campeão em virtude de estar estabelecido no imóvel desde o ano de 1997 e nele tem feito diversas benfeitorias ao longo desses anos para desenvolvimento das suas atividades empresariais. Em primeiro grau, a Florestal Pinos teve procedência no pedido, isto é de ganho de causa. Desse modo, cabe destacar que o imóvel foi perdido pelo município, visto que a titularidade da propriedade foi reconhecida como sendo da Florestal Pinos na Justiça. Ocorre que o município recorreu da decisão e, em fase recursal, recuperou a propriedade do imóvel. Muito embora o imóvel pertença atualmente ao município, após o reconhecimento judicial, esse demonstra não ter interesse em inviabilizar a relevante atividade econômica, tendo em vista que a empresa Florestal Pinos gera emprego para muitos cidadãos nortenses, recolhe tributos, movimentos e economia do município. Diante disso, resta configurada a existência de interesse público devidamente justificado para que o município realize a venda com inexigibilidade de licitação. Ademais, importante salientar que a venda disponibilizará ao município o montante de R$ 1.125.129,64, que poderão ser investidos em obras ou aquisição de imóveis que serão destinados ao atendimento da necessidade do município. Dessa forma, um imóvel que estava perdido mediante essa alienação gerará receita para o município. Então, foi de muita importância da Procuradoria-Geral do município em recuperar esse imóvel. Esse imóvel foi dado lá no governo, eu acho, do Inácio Mariano Terra, que, se não me falha a memória, mas deram dado uma propriedade que era do município. Agora, o município recuperou. Não quero dizer que a empresa não gerou. Gerou emprego, gerou imposto e outras coisas, mas o município não tinha ganhado nada com esse imóvel e uma área grande. Agora, o município recuperou essa área e o proprietário entrou em contato com o município para fazer uma negociação. Muito boa essa negociação, que entrará para os cofres públicos esse dinheiro que o município poderá, sim, lançar só em obras ou comprar imóveis. Não é para usar em estrada, em outras coisas, não. É só para essas duas utilidades. Então, mostra que o governo está sendo sério, que o governo quer as coisas que andem, e nós recuperemos o imóvel que estava perdido. Isso é de grande importância. Então, eu fiquei satisfeito. Temos também várias coisas que estão acontecendo, e eu vou cobrar. Hoje, o empresário disse para uma pessoa que eu estava brabo com ele. Não estou brabo com esse empresário, ele nem me... Como é que eu vou dizer o negócio? Nem me preocupa esse empresário. Me preocupa, sim, ele fazer a coisa certa. Agora, eu ando pela cidade, vejo vários entulhos na cidade, e se é compromisso dele de tirar, ele que não fique brabo, que eu não tenho medo dele. Ele tem é que cumprir o que tem no contrato. E eu quero ver, amanhã ou quarta-feira, entrarei, sim, na Secretaria de Obras e quero ver o contrato que foi assinado com o empresário Vando. Vando, para todo mundo ver. Não vai ele pensar que ele possa ser do meu partido, que ele vai amedrontar. E quando foi dito aqui, pelo vereador, que ele não ia cumprir com os funcionários, eu ainda defendi ele, mas eu acho que tem razão, porque ele bota uma licitação lá embaixo para ganhar e não sei se está cumprindo com os deveres que tem que cumprir. Então, iremos fiscalizar essa firma do seu Vando, porque é a minha obrigação, sou vereador para fiscalizar e irei fiscalizar, porque estou vendo muita coisa errada pela cidade. E não vai ele pensar que vai passar por cima de mim, que não vai passar. Enquanto eu tiver mandato aqui, enquanto eu tiver que cobrar, irei cobrar. Irei cobrar porque as coisas eu quero que aconteçam para os cidadãos de São José do Norte. Dizer para a Guarda Municipal que eu jamais sou contra a Guarda. Até acho que o trabalho da Guarda é muito bem feito. Não é porque duas pessoas que não gostam de mim eu vou prejudicar a Guarda. Eu até paguei, sexta-feira, duas multas que aquela senhora me deu e multas erradas. Eu estava atrás da placa do ônibus, ela saiu lá de dentro da prefeitura para vir me atuar. E outra que me deram aqui na frente, que dizia que era garagem, eu não sei, só se os funcionários da prefeitura que estavam aqui, tudo são carro, porque ali não tinha garagem nenhuma, aonde ela também me deu uma multa. Mas jamais serei contra a entidade Guarda Municipal. Acho que vem fazendo um belíssimo trabalho e quero parabenizar o chefe da Guarda, que eu não me lembro, o Rodrigues, que vem fazendo um trabalho muito bem feito, um trabalho para a comunidade e um trabalho vinculado com os vereadores. Isso é importante. E eu disse para ele, não precisa te preocupar. Se for bom para a Guarda, se for bom para o município e bom para os nossos usuários, nós iremos aqui, iremos dar o nosso apoio. Também tive pegando informação, que aqui deram umas informações desencontradas, dizendo que a Guarda estava fazendo um convênio com a Polícia Federal, através da Prefeitura. A Polícia Federal não faz convênio com Guarda Municipal. É proibido de fazer. E quem falou aqui, eu acho que se equivocou, e eu perguntei para a prefeita. É um apoio. Um apoio é diferente. Na MBR, a Polícia Federal não faz convênio com Guarda Municipal. Foi que me informaram. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas foi que eu tive com um profissional da área e ele me disse isso. Mas, semos a que vier de benefício para a Guarda, terá sim o meu voto, porque eu acho que é importante, porque, não sei se vocês viram, mas parou os roubos de fio. Por quê? Porque eles vêm fazendo uma ronda diariamente na estrada até Bujuru. Isto nos deixa muito feliz, alegre, porque vem em contra a nossa comunidade. E aqui cobrei hoje, e vou cobrar de novo da prefeita, que faça uma autarquia para Bujuru, para que tome conta do terceiro distrito, porque estive na local de Bujuru e parece que não existe Bujuru. Se esqueceram, sou base do governo, sou líder do governo, mas tenho que cobrar, porque eu sou vereador daquela localidade, tive voto naquela localidade, e nós temos que dar uma atenção mais carinhosa para aquela localidade, porque de lá sai a maior arrecadação do município de São José do Norte. Espero que a prefeita mande uma equipe, como foi combinado, que iam mandar uma equipe para fazer uma, como é que eu vou dizer, um serviço geral na vila de Bujuru. Porque não tem cabimento. É cada vez mais buraco, cada vez mais lagoa, e nós temos cobrado. Se nós não fosse cobrado, mas nós temos cobrado aqui. E se nós temos cobrado, nós temos também que cobrar a prefeita, cobrar a secretaria, que faça o serviço. Estive hoje na localidade do Barranco, onde amanhã não, porque eu não estarei aí, mas na quarta-feira irei falar com o vice-prefeito ou com a prefeita, porque está tudo ali no beco, que eu não me lembro o nome daquele beco, que é onde é o pai do Valmir, que entra lá para dentro. Eu não sei o nome daquele beco, mas está tudo no escuro. Não tem lâmpada nos postes. Então, nós iremos pedir ao Vantuir ou à Secretaria de Obras que vão lá dar uma olhada e coloque uma iluminação para aquela gente que hoje me cobraram. Porque eles, quando vê o vereador, eles cobram. Não é de mim, vereador, cobram dos outros também. E nós temos que dar, sim, as melhores condições a essa gente, porque pertence ao nosso município, contribui com o nosso município, gera imposto para o nosso município, e nós, como governo, temos que dar o respaldo para essa comunidade. O meu muito obrigado, presidente, quero dar um abraço a todos, uma feliz noite e que Deus nos proteja. A boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Ronei Santos.
Muito obrigado, senhora presidente, vereadores que se encontram no plenário, assistência, né, que nos honra com a sua presença aí, pessoal que assiste através das ondas da cultura rio-grandina e através da live. Bom, vamos começar hoje agradecendo, né, que estão em fase de término uma qualificação que a gente pediu ali para a subida da frente da pista de skate. Fizeram a pavimentação, já acabaram, o pessoal me cobrou por que não subiu a pavimentação mais para adiante, e fiquei sabendo que vai ser feito um piso lá. E hoje passei lá, para minha grata surpresa, já estava o material lá, as pedras britas e areia grossa, e creio que essa semana eles consigam já qualificar e melhorar aquela subida ali, que é muito importante. É um trecho pequeno, mas é um trecho bastante utilizado e que merece também toda a atenção do nosso executivo. Então, agradecer sempre aí à prefeita por estar atendendo nossos pedidos. Às vezes são coisas pequenas, mas para quem utiliza, né, dá um grande retorno e qualifica a vida das pessoas. Também dizer que eu entrei com um trabalho aí, na semana passada, a respeito das bocas de lobo na Getúlio Vargas, e começaram a tirar as pedras de calçamento pela beira da rua, e vai ser feito a rede de esgoto até lá a ponte do Laracha, e com isso vai ser possível fazer as bocas de lobo. Então, é um serviço que a gente pede, que vem sendo feito, né? Então, temos também que estar atento e agradecer a nossa prefeita. Também preciso dizer que a gente voltou sábado com a atividade do projeto, agora em parceria com o Ari Barroso, o projeto Ari Barroso Atrevidos, utilizando o ginásio de esportes para fazer a inclusão social da gurizada, para que saiam das esquinas. A gente conseguiu, nesse primeiro dia, já 40 crianças. Sabemos que nossa meta é aumentar cada vez mais, esperamos que sábado que vem ultrapassamos aí a barra, a número de 50 e assim por diante. Então, todos os pais aí que têm filhos de 7 anos até 16 anos, a gente vai estar lá de portas abertas do ginásio de esportes todo sábado, esperando vocês para bater uma bola lá e conversar, fazer amizade e se divertir. Então, projeto agora com a parceria nova com a Ari Barroso, né? A gente já tem esse projeto há 18 anos e agora com em parceria com o Ari Barroso, voltando já às atividades. Também quero dizer, pessoal da Rua 11, né, do Carlos Santos, que a gente já fez já a movimentação com o executivo, aí vai sair a pavimentação para vocês. Creio eu que em janeiro, né, pavimentação da Rua 11, e também a gente tem em vista a Travessa 4 ali. Se a gente conseguir a emenda que já pedimos para o Daniel, o nosso deputado, que creio que consigamos fazer a 11 e a Travessa 4. E dizer que a Jorge Futuro também está em vista aí. Vamos ver se conseguimos, né, tirar do papel esses pedidos, esses anseios da comunidade. Também quero dizer que eu trabalho ali no Correio, tenho visto a rua Edgar Pereira Velho muito danificada em virtude, né, da fila dos caminhões da balsa. Dizer que temos que dar celeridade ao processo. Fizemos lá a audiência pública, né? E aí faz uma semana e pouco, aí não vi desdobramento nenhum. Então, estamos esperando aí a qualquer momento que tenhamos um desdobramento, uma celeridade no processo para a retirada da fila da balsa do centro da cidade, que vem danificando cada vez mais as ruas e também as casas das pessoas, né? Então, a gente tem visto isso aí, então vamos cobrar da prefeita sempre a celeridade desse processo. Também estivemos prestigiando, né, o começo do campeonato municipal. Né, campeonato municipal amador teve o começo domingo, juntando bastante pessoas em todos os campos. Né, dizer que a gente tem que aproveitar o final de semana, aí temos onde se divertir, ir lá ver um futebol, prestigiar os times, né, que estão com um pouco de dificuldade aí, mas tem 11 times. Então, dá para a gente aproveitar cada final de semana numa comunidade aí para prestigiar. Convido a todos, né, que se puderem fazer presente nos campos, que vão lá incentivar e dar o retorno para a comunidade que fez o investimento para colocar o seu time na competição. Bom, estive andando também para verificar as obras da Dorval. Né, tem um bom andamento, a Dorval Medeiros Pinheiro, bairro Ferrari, né? A Dom Pedro, o bairro Guarida, e a Norberto Solgari, o bairro Canastreiro. Então, quero dizer que a prefeita vem tentando pulverizar os recursos que a gente consegue aprovar, que para ela a Dorval é um dinheiro vindo do emenda do vereador Lincoln, né? E a Dom Pedro e a Norberto Solgari é do empréstimo que a gente fez na Caixa de 5 milhões e 200 mil. Então, quero dizer que a gente, às vezes, não tem total segurança para aprovar empréstimos e outras coisas que passam por aqui, mas eu creio que o pessoal que recebe o investimento, ele deve estar muito feliz, que esse é o trabalho do vereador, que é dar dignidade e melhorar a vida das pessoas. Então, os pessoal dessas ruas aí, se sintam acolhidos aí, que espero que vocês possam usufruir desse pavimento o mais breve possível, aí, concretizando. Quem tem a ganhar é vocês e toda a comunidade nortense. Né? Também quero agradecer o Vantuir, né, que tem feito um belo trabalho aí colocando a iluminação, a gente tem pedido bastante. E, infelizmente, ele está com uma viatura só, a gente não tem conseguido, ele não está conseguindo abranger todos os locais, porque, ao mesmo tempo, é difícil. Mas quem sabe a gente consiga aí, através da prefeita Fabiane, mais uma viatura para ele poder fazer um trabalho ainda melhor. Mas agradecer que ele está sempre de prontidão e prestes a, quando não pode fazer, explica o que aconteceu. Parabenizar ele pelo belo trabalho aí, Vantuir, parabéns e obrigado por estar sempre atento aos nossos pedidos. Pessoal da GM aí também, que a gente está sempre aí conversando, visitando o quartel-general, né, e vendo o que está faltando, se podemos ajudar em alguma coisa. E dizer que vocês têm feito um belo trabalho. Méritos todos para vocês pela diminuição do roubo de fios, né, pelas suas rondas aí constantes, diuturnamente. E dizer que vocês têm sido um papel importante na comunidade, principalmente para o interior. Aí, parabenizar e dizer que estamos sendo um parceiro aí, sempre que precisar deste vereador. É só contatar que a gente vai estar sempre de parceria com vocês aí. Parabéns ao Rodrigues aí pelo excelente trabalho que tem feito à frente da GM. Pessoal da oficina, né, que reclamou bastante do prédio. O prédio dele, realmente, o prédio que a oficina se encontra agora, é precário, várias telhas estragadas, a carga estragada. Então, a oficina estão tentando mudar ela para um novo prédio. Trabalho do secretário Jonas aí, tentando dar uma melhor qualidade de trabalho pessoal da oficina. E a gente espera que, seguido, né, dê celeridade ao processo ali, que eles consigam passar antes do final do ano ainda, porque a oficina é uma importante engrenagem da prefeitura. Todas as secretarias passam pela oficina, porque eles precisam de veículos para se locomoverem. Então, ali é necessário que tenha uma boa infraestrutura, é necessário que tenha o material, as ferramentas para trabalhar. Então, a oficina, às vezes as pessoas acham que não, mas é importantíssima, né, para a execução de cada pedido que a gente faz aqui. Às vezes falta a máquina, falta isso, vai ver, está a máquina lá. Então, a gente está esperando, quem sabe com a mudança de prédio, consigamos aí algum recurso também para comprar mais ferramentas, né? E dizer que o pessoal, eles fazem o que podem, mas a gente precisa também qualificar melhor a oficina. Eu tenho conversado direto com eles ali, eu sei que estão precisando de muitas coisas. e espero que a prefeita possa acelerar assim, essa mudança de prédio e as melhorias pessoal da oficina, que merece e precisa de mais atenção. Bom, amanhã temos uma reunião, né, com a prefeita e com o secretário da Nube para tratar de uns projetos que a gente tem em mente aí. Estamos dando andamento. E já vamos fazer alguns pedidos aí dos projetos que também estão parados, alguns pedidos. E entregar um ofício para ela, né? E mais uma emenda que a gente conseguiu de R$400 mil com o deputado Daniel para a Secretaria de Assistência Social, né, através do Ministério da Cidadania. E dizer que eu nem sabia o quanto, o valor que eu já tinha pedido para o Daniel. E quando ele me mandou esse ofício, que eu estou sempre incomodando ele, tudo, é o meu deputado, então tenho que pedir a ele. Aí ele disse, então, vou te mandar então essa emenda e vou te mandar o total que eu já botei para o teu mandato desde que eu, em 2 anos e 8 meses. Né? E aí ele mandou o valor e eu, não pode ser. Aí eu fui ver e era mesmo. Então, com esses R$400 mil, nós ultrapassamos a barreira de R$2 milhões. R$2.123.682, entre máquina para a agricultura, dinheiro para o hospital, para a PAI, dinheiro para o ginásio, dinheiro respirador na época da pandemia e outras coisas mais. Então, R$2 milhões e não é pouca coisa. Quero agradecer ao Daniel. De vez em quando a gente briga, né? Discute, aí que eu sou meio intempestivo, mas a gente é o único lugar que eu tenho onde bater. Então eu bato na porta tua sempre aí, meu amigo. Muito obrigado por mais essa emenda aí. E a gente espera que o ano que vem venha mais, né? Que aí a comunidade está precisando. E a nossa parceria vai ser duradoura, se Deus quiser. Então amanhã estamos entregando aí essa indicação de R$400 mil através do Ministério da Cidadania para a Secretaria de Assistência Social, da nossa secretária Alessandra, uma pessoa que é uma guerreira, uma lutadora, aí defende o pessoal de baixa renda e merece ter esse apoio, ter esse aporte financeiro. Também quero agradecer pela Secretaria de Obras, que foi na Jorge Futuro, na Rua da Usina e na Rua 4, e conseguiu ajeitar o esgoto lá. Né? Demorou um pouco, porque a demanda é bastante, mas eles foram lá, fizeram o seu trabalho, e a gente tem que agradecer quando a gente pede e acontece. Também vou falar mais uma coisa, mais uma vez, que a gente tem falado aqui, do asfalto, né? O asfalto do entorno da EBR, né? Que é muito, muito, muito ruim, é uma qualidade horrível. Aconteceu mais um acidente agora esse final de semana e a gente. Eu fui ver o jogo no Cocoruto e pude ver em loco a quantidade de buracos, mesmo com o tapa-buracos que ela fez agora há poucos dias, a quantidade enorme de buracos, crateras, e que se tu for desviar, tu vai mesmo para a vala, não tem como. Então a gente espera que a prefeita consiga qualificar aquele setor ali, bem como a entrada do portão 3, né? Que é uma luta desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu peço qualificação para o portão 3, que é o portão dos funcionários, que é o portão de quem vai lá ganhar o sustento. E, infelizmente, é uma buraqueira. É difícil estar em boas condições. Então, a gente espera que consigamos também um pavimento para aqueles poucos metros que tem ali, uma iluminação decente, um pavimento pessoal que vai trabalhar, vai trazer o sustento da sua família ali. E cada vez que você bota o carro, uma moto ali, afrouxa tudo. É uma bateção. Então, a gente precisa, sim, qualificar aquele setor ali. Bom, quero mandar um abraço também para o Zico, né? Para a dona Oswaldina, para o Gaúcho, né? Para o Leonardo, motorista, para o pessoal da oficina, Vaguinho, o pessoal que está escutando lá, né, e dizer que a gente está aqui na luta para poder representar vocês e para poder dar melhores condições de trabalho para todo mundo. E também fazer um comentário que o Nedinho falou sobre o Florestal Pinos, né? Eu tive lá 5 anos trabalhando e seria injusto se retirasse aquela empresa dali. Ela tem um um trabalho social, porque eu digo assim, o trabalho social ele é feito quando tu dá o emprego para a pessoa também. Quando tu emprega uma pessoa, tu dá a ela condições de escolher o que fazer, de sustentar a família. E eu vivi 5 anos na vida da Floresta Alpinas. Então, era justo, era injusto que não fosse pago. E como eles pagaram, o mais justo é ficar assim com a Floresta Alpinas. Poder agradecer também ao Paulo Nozari, que, quando eu precisei, abriu as portas para mim. E dizer que vocês são merecedores e a comunidade nortense, né, se orgulha e tem muito a agradecer a Floresta Alpinas pelo que fez até hoje. Dizer que por hoje é só, agradecer a Deus por estar aqui. Um abraço para minha família, minha netinha lá, meus filhos e a dona Sandra, claro. Obviamente, com a Sandra não posso deixar passar. Daqui a um pouquinho temos aí. Muito obrigado e até amanhã. Fique com Deus.
Com a palavra, o vereador Idomar Xavier.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Nedilande, vereador Irandi, vereador Ronei, que me antecedeu, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino e quem nos assiste pela live. Hoje quero iniciar a noite comemorando duas datas, duas pessoas muito importantes nas nossas localidades, localidade de Visa e do Gravatá. A primeira é a dona Maria Antônia, né, completando 94 anos. Quero desejar a ela muitas felicidades, a toda a família, né, pessoas próximas à dona Maria Antônia, que está comemorando 94 anos na data de hoje. E na localidade de Visa, né, a dona Eufrides Pinheiro da Silveira, mais conhecida por dona Carroxa, assim, desde que eu sou criança, conheço, completando 100 anos. 100 anos na data de hoje. A dona Eufrides Pinheiro da Silveira, a dona Carroncho, né, completa seus 100 anos. Quero desejar aos filhos, netos, a toda a família, né, que esteja nesse momento abraçado com a dona Carroncho, carinhosamente, assim eu gosto de chamar, nesta data muito importante. Né? 100 anos não é qualquer coisa. E, além do mais, ainda com, né, com toda a saúde, graças a Deus, está comemorando seus 100 anos. Acredito, né, que seja uma das pessoas mais velhas da região. Eu sei que é, mas talvez até do município agora. No momento, acredito que seja a dona Carroncho, com 100 anos completado no dia de hoje. Então, quero parabenizar a todos, familiares, né, a toda a comunidade do Divisa, que carinhosamente sempre tem um carinho muito grande por dona Carroncho, a dona Eufrides. Bom, eu quero iniciar. Às vezes eu não consigo entender algumas falas ou atitudes. Eu vou parabenizar a Defesa Civil aqui. Tem um trabalho do vereador Luiz para amanhã aí. Mas eu preciso parabenizar a Defesa Civil. A Defesa Civil, o temporal aconteceu 15 para 7 da manhã, 9 horas a Defesa Civil estava no Parobé distribuindo telhas. E faltou 5 telhas para um morador. E eu falei para o secretário de imediato já liberou as 5 telhas para o morador lá. Foi a única falta que eu soube que faltou no Parobé 5 telhas e que foi disponibilizado para esse morador. Em relação às telhas de gomo alto, só aconteceu em outro lugar também, porque eu vi 2 buracos em uma telha só, em uma casa. Se aconteceu em outra das telhas grandes, de gomo grande, ter furado as telhas, eu peço desculpa, mas não sou sabedor. E eu andei na quinta-feira, foi no outro dia, Eu passei o dia todo andando para Obé, olhando cebola, vendo os destelhamentos, os prejuízos, os galpões, sim. Tem dois galpões, o do César, do Barrinha. Ficou uma peneira esses galpões. Eu tenho que fazer uma defesa aqui da Defesa Civil, né, porque foi imediatamente fazer os trabalhos, distribuiu as telhas, faltou 5 telhas, e eu vou mencionar aqui porque o cara é meu amigo, o Belmiro. Fui lá, falei com o secretário, secretário, tu deixou 15 telhas para o cidadão lá, e a casa dele precisou 20. E o secretário disponibilizou as outras 5. Então, foi disponibilizado. Né?
Permite uma parte, vereador? O Parobé é o mesmo olaria?
É, mesmo olaria. Aí os galpões, a Defesa Civil não dá telhado. Sede de clubes, a Defesa Civil não dá telhado. Isso nós somos sabedores, está no regimento da Defesa Civil. Não é a Defesa Civil de São José do Norte. É a Defesa Civil Nacional, que coordena as demais. Então, eu estive lá, verificamos a cebola, estive no Banco do Brasil, conversei com o gerente. Amanhã estarei no Parobé de novo, dando retorno aos trabalhadores, aos agricultores. E sobre os galpões, nós estivemos vendo, e vou conversar com os proprietários deles, né, que foram danificados, e acho que tem uma solução para que nós possamos ajudar os agricultores. Mas eu gosto de deixar as coisas bem claras, porque às vezes é muito fácil a gente dizer aqui que não foi feito isso, não foi feito aquilo. E telha de gomo grosso, eu andei em todas as casas. Uma casa furou duas telhas, mas foi dois furos em cada telha só também. É muito difícil. Quando chegar a furar o gomo grosso, aquele pequeno, então fica peneira. Foi o que aconteceu no Parobé. Então, vamos ser justos. Né? Não podemos deixar no ar as coisas assim, porque não é assim que funciona. Temos que ser justos. Foi distribuído telhas, foi distribuído sacolões também, né, para algumas pessoas. Mas, como eu disse, infelizmente, os galpões, esses sim, esses não puderam ser distribuído as telhas. Bom, mudando de assunto, hoje tentei entrar em contato, a prefeita visualizou, eu estava em Porto Alegre, fui para Porto Alegre, estou dormindo em pé praticamente. Fui para Porto Alegre, saí, era 2 horas da manhã, e fiz uma correria para estar aqui de novo, à noite, cumprindo com o meu dever. Entrei em contato com a prefeita, mandei mensagem, ela visualizou, mas não me deu retorno. Mas a comunidade de Bujuru está clamando lá, que estão com um grande problema lá. O médico se afastou porque alguém foi fazer uma cirurgia da família, só vai voltar dia 9 de setembro, e até lá a comunidade fica sem o profissional. A Secretaria da Saúde tem que achar uma maneira de disponibilizar alguém para que possa ir lá fazer o espaço, cobrir o espaço do médico que se afastou e ver por que ele se afastou. Né? Agora, não pode a comunidade ficar, hoje a recém, dia 28, ficar até o dia 9 de setembro aguardando o médico retornar. Eu tinha recebido uma reclamação que faz um bom tempo que o médico não vai à comunidade do Capão do Meio. Né? Tinha deixado para ver isso amanhã. Agora, hoje, pela manhã cedo, na primeira hora, estava em Bujuru, e a comunidade de Bujuru me ligando que o médico não foi trabalhar e que certamente só voltará a trabalhar dia 9 de setembro. Então, nós precisamos que a secretaria tome providência. Eu sei que há uma escassez de médicos no município, mas a comunidade não quer essa justificativa. A comunidade quer uma solução, e a secretaria vai ter que tomar uma medida para dar uma solução. Então, vou aguardar. Eu mandei mensagem para a prefeita, tentei, liguei, não consegui. Liguei para o vice-prefeito também, não tive o retorno, mas eu preciso dar uma resposta para a comunidade lá. Nós precisamos dizer para a comunidade qual a medida que vai ser tomada. Então, precisamos resolver essa problemática em relação a médico na localidade do terceiro distrito, uma comunidade distante que precisa desse atendimento. Hoje mesmo teve dois pacientes que tiveram que vir à cidade para ser atendido aqui, e aí chega aqui, não quer atender porque ele é da unidade de Bujuru. Não existe isso. Né? Aí tem que agendar, não existe isso. Olha, nós precisamos de saúde, não é brincadeira. Eu fico muito decepcionado quando eu vejo essas atitudes. E aí o cidadão lá não estava se sentindo muito bem, a sua esposa também, vieram para a cidade, chegaram aqui na cidade, ah, não, você tem que agendar porque são da unidade de Bujuru. Isso não se concede, não se aceita. É preciso conversar com a prefeita, porque a Secretaria da Saúde precisa melhorar muitos aspectos, e esse é um. Né? Não vou ficar aqui tapando sol com peneira, não. Bom, como eu disse que estive no Banco do Brasil para ver as demandas e as situações dos agricultores da localidade do Parobé, para ver a situação dos galpões, dos produtores, também estive vendo uma outra situação. Como, às vezes, a propaganda enganosa engana muito fácil a gente. Eu olhei atentamente o plano safra do governo federal, que foi lançado em 2023-2024, e até houve mais recurso, mais benefícios, mas acabei deixando escapar uma demanda que não passou batido. Vamos lá. O Proágua aumentou o juro de 8% para 11%. Mas, ainda se fosse só em cima disso, não era o problema. Nós vamos trazer essa demanda para o Conselho. Já provoquei junto ao banco, vou provocar junto ao MAPA, porque os cálculos é que não estão batendo. Um cidadão ali de São Caetano, deve ser conhecido, vereador Irandido, vereador Cristino, tirou um Pronaf de 20 mil, pagou os 4%, normal, tudo bem, esse está dentro da regra. Aí, de 8%, que é o Proágua, que agora é obrigado, antes não era obrigado, o agricultor adquiriu o Proágua, agora é obrigado, para tirar o Pronaf tem que tirar o Proágua, era 8%, passou para 11%. Tudo bem. Se fosse em cima dos 20 mil, daria 2 mil, 2 mil e pouco. Mas, fomos olhar o Pronaf do cidadão, foi 7 mil o Pronaf, o Proágua, descontado do cidadão. Aí nós fomos ver onde é que está o erro. Não existe essa matemática, está errado. Aí saiu 30%. Começamos a fazer conta, fui, conversei com o gerente, a primeira vez nem o gerente entendeu. O gerente está errado. Mandamos para o Banco Central, que é quem rege, né, a todos os empréstimos. A resposta que veio, que os técnicos lá do governo federal pegaram os 20 mil, mais a estimativa de 35 mil que o agricultor iria fazer nessa hectare, que deu 55 mil mais os 11%. Aí deu quase 7 mil de juro. De juro, 7 mil reais. Isso é inviável para o agricultor. Cada dia tenho certeza de que o governo não está a fim de favorecer mesmo o campo. Tenho visto isso. Isso não é notório a todos que estão sempre atentos, que estão olhando dia a dia os programas de governo. E temos visto que o agronegócio não é prioridade do governo. E agora que está aqui a mostra. É pequeno agricultor. Vai tirar um Pronaf de 20 mil, vai pagar 27 mil. Então não é benefício. Onde é que está o benefício aí? Que benefício é esse? Aí eu pego, fiz outra matemática. Já que o agricultor pegou 27 mil. Hoje a cebola está em média nas lavouras, um real e pouco, até dois reais. Máximo, 1,50, é o que está no resto no país. Vamos botar que a um real, ele, né, ele colheu 4 por 1, dá 40 mil reais. 40 mil. Não deu o preço de custo, porque o preço de custo é 1,22. Então, quer dizer que ficou já 22 centavos para trás. Então, quer dizer que deu PGPAF. Agora, aqui de cabeça, eu não vou precisar quantos por cento vai dar. Mas esse agricultor tirou os 27 mil com os 22 de PGPAF, que é um percentual baixo, ele não paga nem a metade do juro que ele vai ganhar de benefício. Então, ele não está ganhando. Ele só está pagando menos juro. Então, é uma matemática que, às vezes, a gente passa despercebida. Eu olhei o plano safra no primeiro momento, aumentou os valores no pacote todo, aumentou alguns benefícios. Não, acho que até tem alguma coisa interessante. Não. Não tem nada de interessante, porque ele diminuiu um pequeno percentual no geral, que é nos 4% do total dos 20 mil, mas aumentar de 8 para 11 no PROAGO, que é obrigatório, e mais a estimativa de quanto o agricultor vai fazer na propriedade. E se o agricultor não fizer essa estimativa? Vai pagar 27 mil e ele não fez os 35. Então, é uma matemática que eu não vejo valorização do pequeno agricultor. Cada dia, o pequeno agricultor vem sendo mais massacrado. E aí nós ainda temos problemas climáticos, né, que vem acontecendo um destempere muito grande. Nós estamos muito preocupados com o mês de setembro, o mês de outubro. Se as previsões dos meteorologistas se confirmar, vamos ter problemas. Então, nós estamos aí atentos. E estamos reunindo documentos para cobrar do Ministério da Agricultura, o MAPA, que esse mecanismo, essa metodologia que está sendo aplicada, ela não tem cabimento. Ela não beneficia agricultor nenhum, principalmente o pequeno, porque o juros se incide maior naquele que tira menos, porque ainda tem um teto de 40 mil lá, que até eu custei a entender como funciona aquele mecanismo. Acredito que quem tire de 2 Pronaf para cima, a tendência é um pouco o juro ser menor. Mas o pequeno agricultor que tira um Pronaf, Pronaf e meio, esse, a partir do ano que vem, se não mudar a metodologia que está sendo aplicada, ele não vai conseguir honrar e nem muito menos tirar a Pronaf. Vai ter que abandonar os Pronaf. Então, por hoje, encerramos, senhor presidente. Senhora presidenta, né, hoje, dirigindo esta casa, quero mais uma vez, com a permissão da Vossa Excelência, né, mandar um grande abraço, desejar esses 100 anos para a dona Eufrides, a dona Carroncho, que ela continue com ele com muita saúde, né? Porque a dona Carroncho é uma pessoa que muito me ajudou quando era criança, ajudou a minha mãe, né? Pessoas que a gente guarda no coração para o resto da vida. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidenta.
Com a palavra, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, presidente, né? colegas vereadores aqui que estão presentes, assistência aqui, né? A Patrícia, seu Nen lá em São Caetano, estão na escuta, né? Francisco, Dulce, Helene, Junen, está aqui conosco, né? O Guto, Carlos Magno, mais dois colegas ali que está escapulindo o nome, né? Mas se sinta cumprimentado, tá? Quero dizer aqui, em pouco tempo, né, que, na verdade, estendeu um convite, né, aos nossos pescadores e pescadoras e colegas que querem participar, né, do quarto encontro da Rede Geografia da Pesca RGP, seminário socioambiental integrado do território da Lagoa dos Patos. Tá? Hoje, pautemos 5 pautas lá, né? Foi muito bom, na verdade, né? De grande interesse do nosso povo. Então, amanhã é 29 e dia 30 e 31 temos o Fora da Lagoa também. Então, são 4 dias, né, de reuniões. Hoje foi pautado lá o credenciamento das participações, né? Credenciados. Simpósio do 4º RGP, mesa gestão comunitária, pesqueira, educação com ferramenta, né, de luta, as demandas da Costa, Caroline, Alvariz, Fabrício de Souza, Guilherme, Carlê, Júlia Ribeiro e Fabiana Fonseca Lamon. Também o tema panoramas de conflitos sobre a pesca artesanal da Lagoa dos Patos, né? Grupo de trabalho, mediação e matéria, relatórios mares, mesa de discussão, Nilmar, Conceição, MPP, Ivan Kuhn, fora da Lagoa, Noemi, Bruno, fora da Delta, Valmir Gonçalves e CPP, Tatiane, Walter, Furgen, Cristiano, Paulo, Furgen, Olimar Portos, MPP do Rio Grande do Sul, Lianda, né, Sigourney, Parques da Lagoa dos Peixes. Também ali teve a geografia de lutas, resistência à pesca artesanal brasileira. Pedro Vinícius, da URG, e Eduardo Cardoso, UFM. Suana Medeiros e Mercedes de Solares Pérez Furgen. E amanhã 29, amanhã o trabalho é o seguinte, comunidade São Miguel e São José do Norte, né, da Barra. O tema é resistência das comunidades pesqueiras à frente, instalação dos parques eólicos na Lagoa dos Patos. Grupo de trabalho, mediação, remater, relatório, maré. Mesa de discussão, Viviana Machado, MPP, Irandi, estarei lá na mesa. Gonçalves, Foros da Lagoa. Gilmar Coelho, Federação, For, Delta, Maria Celeste Souza, MPP, Eduardo, né, Fornex Furg, LLG Fantes. Lançamento de livros da RGP, Geografia Pesca Artesanal Brasileira, Pesca Artesanal Reflexões de Geografia, História Social, Análise de Geografia, Cidade e Temporalidades. Limites, possibilidade de diálogo entre as comunidades pesqueiras e universidades. As possibilidades entre os ensinos pesqueiros, extensão Juliana Franks Furgen, Rodrigues Ozebe, e daí por diante. E dia 30 temos o depois da manhã, que será também a mesa resistência a território, o caminho da reposição, Júlia Scherzi, Vitória, Contência de Ouro, Rodrigues e Pereira, Hugo Souza, Leonardo, Ger Rodrigues, Ezequiel, Ezébio, Carlos Olibuqueque, mesa, além das redes, importância ambientais da pesca artesanal, o papel das mulheres, Jaqueline Borges, Marília Rocha, Vicas Marinho, Rubina da Costa, Marisa, São Martins e Gilda Caldes. Pois temos também um encontro do MPP do Rio Grande do Sul, Maria Celeste de Souza, MPP, Valmira Gonçalves, CPP, Cristiano Ramalho, MPA, Leandra Caldoso Furg, Ana das Dores, Parque Surge Peraquiu, Antônio Vieira, MPP. Então, nós temos a presença do secretário da Pesca Nacional também no dia 30, né? Para nós levar as nossas demandas, né? E criar o nosso trabalho como foi criado hoje, né? Então, nós pretendemos também, foi várias situações sobre a pesca, né? Do Moio Leste, né? O aerogerador na Lagoa dos Patos, a 445, né? E daí por diante. Também quero completar aqui o que eu passei na semana passada, a última terça-feira, né? Que ficou faltando dos 21 itens, né? Da GT, GTC, a recuperação 2023, verificar a possibilidade das embarcações artesanais de pequenos portes da Lagoa dos Patos atuar na região marinha, MPA, MA Marinha do Brasil. A recuperação 21, verificar a porcentagem permitida para enxova como fauna acompanhante, revisar para parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa Intermercial MPA, EMA 2, de 27 de novembro de 2009, GTC de Mensais, Sueste Sul. Temos também aqui a recuperação 2023, formalizar coordenação do CPG, de Mensais, Sueste Sul, relatório sobre as embarcações miúdas de malha do norte do estado do Rio Grande do Sul, para avaliação GTC de Mensais, Sueste Sul, Sul. Ordenamento Secretaria da Agricultura Pecuária, Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aí nós pretendemos dia 15, 16 e 17, em reunião, e pedimos o enquadramento dessas embarcações nossa miúda na pesca, né? A mar aberto interior, costeira e terra vista. Sudeste Sul CPG de Mensais, recomendações da primeira sessão ordinária da reunião mista, Niterói, Rio de Janeiro. Recuperação 2023, verificar a possibilidade das embarcações artesanais de pequenos portes da Lagoa, dos patos atuários na região marinha. Recuperação 21, verificar a porcentagem permitida para a enxova como fauna acompanhante, revisar parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa, Intermercial MPA-MA 2, de 27 de novembro de 2009, GTC de Mensais, Sueste Sul. Também temos aqui a recuperações 23, que é formalizar a coordenação do CPG, de Mensais, Sueste, relator sobre a embarcações miúda, de Malha, do Norte, do Estado do Rio Grande do Sul, para avaliação do GTC, de Mensais, Sueste, sobre o seu ordenamento, Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Temos aqui também Niterói, 16, 15, 16, 17, 18. Tamanho máximo das panagens de redes para as embarcações de malha de fundo. Recuperações, emitir parecer cerca de possibilidade das limitações da frota de arrasto em profundidade superior a 100 metros, considerada incidência das espécies Cherne, verdadeiro, peixe, batata e modalidades de arrasto e efeito sobre os habitats para sobrevivência desta espécie, GTC de Mensais Oeste. Temos aqui também a recuperação para analisar possibilidade de autorização novas das embarcações, unificações da áreas, operações de pesca de polvo potes. Povo Potes, GTC de Mensais Oeste, recuperações 14/2023, enviar contribuição para revisão da Instrução Normativa MPA número 20 de 2014, mapa, bordo, relações das sanções, membros da sociedade envolvida com a atividade pesqueira do CPG de Mensais. Também temos aqui recuperações 2012-2023, internalizar o atendimento da fiscalização quanto às normas de ordenamento, de camarões considerada especificada de cada ambiente de pesca, IBAMA. Recuperações 9/2023, apresentar as ações políticas em desenvolvimento pela MPA relacionado com crédito para pesca, MPA. Recuperações 10/2023, encaminhar ofício circular ao setor pesqueiro com orientação sobre o local entrega das declarações de estoque, MPA, MA e IBAMA. Recuperações 11/2023, avaliar possibilidade inserção de campos, autorizações de pesca, atendendo MAPA, MPA, MPA, MMA, IBAMA e MPA. Temos aqui também a recuperação de 2023, apresentar o fundamento do cálculo do poder de pesca arrasto PPA para frota de arrasto de camarões sete barba, recuperações 7/2023, estabelecer grupos de regional de trabalho para revisão da INMPA MA 12/2012, MPA MA, isso aqui é Santo e Rio, São Paulo. Recuperações de internalizar o atendimento da fiscalização quanto às normas de ordenamento de camarões considerado especificado de cada ambiente de pesca, IBAMA. Recuperação, apresentar as ações políticas em desenvolvimento pelo MPA relacionado com créditos para pesca, MPA. Temos aqui também recuperações 2023, encaminhar ofício circular ao setor pesqueiro com orientação sobre o local da entrega das declarações de estoque, MPA, MA e IBAMA. Recuperação 11/2023, avaliar possibilidade inserção de campos de autorização de pesca contendo o MPA. Temos aqui também a recuperação, instituir grupo de trabalho intermestrial GTI, espécie aquático ameaçados, MMA, segundo semestre. Recuperação, instituir no âmbito do GT grupos de trabalho, revisão do plano de recuperação, em vigência, avaliação da proposta de elaboração MMA. Recuperação 2023, revisar o processo de ordenamento dos camarões, profundidade, incluindo a avaliação sobre obrigatoriedade do uso de TED, GTC, demersais Oeste-Sul. Temos aqui também a recuperação emitida, parecer cerca de possibilidade da limitação da frota de arrasto em profundidade superior a 100 metros, considerado a incidência de espécie, cherne, verdadeiro peixe batata em modalidade de arrasto efeito sobre hábitos para sobrevivência desta espécie, GTC demersais, Sueste-Sul. Recuperação 2023, analisar a possibilidade de autorizações das novas embarcações, unificações das áreas de operações da pesca polvo com potes, GTC demersais Oeste. Recuperação 14/2023, enviar contribuições para a revisão da instrução normativa MPA 20/2014, mapa de bordo em relação às sanções. Membros da sociedade envolvida com a atividade pesqueira do CPG demersais Oeste-Sul. Recuperações, emitir parecer sobre a proporção de faunas acompanhantes em pescaria multiespecíficas, como arrasto resgatado histórico de captura das espécies, componente de suas respectivas, GTC demersais. Membro sociedade envolvido com atividade pesqueira do CPG demersais Oeste-Sul. Vamos aqui para a última aqui. Recuperações 2000, recuperação 20/2023, verificar a possibilidade de embarcações artesanais de pequenos portes da Lagoa dos Patos a atuar na região marinha, MPA-MA Marinha do Brasil. Recuperação 21, verificar a porcentagem permitida para a enxova como fauna acompanhante, revisar parágrafo único do artigo 2 da Instrução Normativa, Intermissão MPA-MA 2, de 27 de novembro de 2009, CGTC de Mersa, SUS. Tem só uma pauta mais, vou tocar. Recuperação 22/2023, formalizar a coordenação do CPG, de Mersa, SUS, Sul, relatório sobre as embarcações miúdas de Emalha do Norte do Estado do Rio Grande do Sul para avaliação GTC de Mersa, SUS, Sul, sobre seus ordenamentos. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Então, por aqui se encerrou. Isso aqui foi um trabalho que foi feito dia 15, 16 e 17, onde estava presente no GT, no GT, GTI, GT de Mersais, que é todo o Estado do Brasil, e fazendo as nossas demandas, eu e o Alexandre Carinha Novo, do SINDAP, né? Sempre junto nessa demanda da pesca. Não é mais vereador, mas coordena a pesca ali industrial e está sempre presente junto nessas reuniões que são tão fundamentais para nós, pescador, tanto artesanal como pescador industrial. Boa noite a todos que nos escutam, por intermédio da Rádio Cultura, e amanhã temos aí de volta.
Quero, não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, quero deixar registrado aqui um abraço ao nosso colega vereador Lincoln Pontes, né, que está passando por momentos aí difíceis com seu pai, de saúde, mas melhoras para ele. Tudo a gente deixa nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Quero desejar uma boa noite a todos que ainda estão nos ouvindo, nos assistindo, a nossa assistência, nossos trabalhadores da casa, aos colegas que aqui ainda permanecem e os que já estiveram por aqui, e convocar a todos para amanhã, a próxima sessão, né, de terça-feira, dia 29 de agosto, às 20h30, neste mesmo local. Um abraço a todos, uma boa noite, que Deus nos permita estar todos aqui amanhã novamente.